Muito bem, vamos então dar início à nossa reunião. Saudamos a Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, que a Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local tem muito gosto em receber hoje. Sendo certo que conhecemos bem a matéria que vos preocupa, teremos muito gosto em ouvi-los, assim como haverá também depois a oportunidade dos grupos parlamentares presentes se poderem pronunciar. E então eu dava de imediato a palavra à plataforma, sendo que tem 10 minutos para a intervenção inicial. Pode ser só uma pessoa utilizá-los ou pode dividir? Como é que pretendem fazer?
Dividir.
Dividir em quantos?
Dividir na primeira ronda em 3.
Três vezes 3 são 9. Portanto, alguém vai gastar mais um minuto.
Okay.
Muito bem. E depois, na intervenção final?
Na intervenção final, outros 3. E pronto, e vamos esperar que um minuto ainda possa ser concedido a mais um.
Então,
parece-me bem assim?
Parece-me perfeito.
Muito obrigado.
Nesse caso, quem é que usa da palavra em primeiro lugar?
Eu, Filipe Gonçalves.
Exatamente. Então, Sr. Filipe Gonçalves, faça favor, a palavra é sua durante 3 minutos.
Para a intervenção?
Sim, senhor. Vai começar a contar.
Então, muito boa tarde. Uma vez mais agradecemos a esta Comissão e aos seus deputados por receberem esta plataforma e por acolherem também os nossos anseios e as nossas preocupações. Eu faço uma breve apresentação do painel que hoje representa, que está em representação da plataforma, e começando à minha direita, Paula Cepa, São Bartolomeu do Mar. Eu já me apresentei como Filipe Gonçalves do Conselho de Barcelos. São Bartolomeu do Mar fica no Conselho de Esposende. O José Campos, do Conselho de Barcelos também. Depois temos... Perdão, saltei aqui, o José Campos está lá ao fundo. Temos o ex-deputado António Cardoso, que pertence à freguesia de Pejeiros. Paulo Primo preside a União de Freguesias de Poiares e Canelas, em Peso da Régua. Luís Peixoto preside a União de Freguesias de Fão e Apúlia, Conselho de Esposende. Alfredo Sousa preside a União de Freguesia de Campo e Sobrado, em Valongo. O José Campos, como disse, do Conselho de Barcelos, e o Nuno Cavaco preside a União de Freguesias da Baixa da Banheira e Val da Moreira, no Conselho da Moita. A Plataforma Nacional representa freguesias do norte a sul do país e freguesias agregadas pela Reforma Administrativa de 2013, sendo representadas, como tal, pelos presidentes de junta, pelos membros da Assembleia de Freguesia, por movimentos de cidadãos legitimados por abaixo-assinados ou petições subscritas pela maioria dos eleitores das freguesias a que pertencem, reivindicando a reposição das freguesias extintas contra a vontade da população. Os impactos da Lei 11/2013 já são subejamente conhecidos por todos e reconhecidos até de forma transversal nesta Comissão, dos quais enumeramos, como consequência para a generalidade das freguesias agregadas, a perda de identidade, a perda de governo de proximidade, falta de representatividade e participação cívica, diminuição de sentimento de pertença, dificuldade e menor eficiência na gestão de recursos. Nunca defendemos a reversão total da reforma administrativa, mas sim que se revejam as situações em que as pessoas estão descontentes e existam deliberações locais aprovadas e que se preveja e que se preservem as agregações onde a população está manifestamente satisfeita e as consideram um efetivo benefício. Enquanto porta-voz da plataforma, e não descurando estes argumentos, preocupa-me de veras o aproximar do próximo ato eleitoral autárquico de 2021. Muitos destes movimentos, representados na plataforma, lutam pela recuperação das suas freguesias desde 2013, onde é notório o desalento, mas também a revolta, por tantos avanços e recuos, por não se terem honrado os compromissos, por um processo feito de propostas desajustadas e que se arrastam no tempo sem concretização. Permitam uma expressão, mas é aquela que mais vezes nos transmitem, citam, andam a brincar com isto. Creio que ainda vamos a tempo. É um facto, e consideramos que é imprescindível e urgente que as associações representativas assumam a sua função e demonstrem, sem subterfúgios, o compromisso assumido nas suas moções e deliberações. Com tanto tempo que já tivemos, não podemos desperdiçar o que nos resta, correndo o risco, uma vez mais, de um processo executado à pressa, ou pior, que nada se concretize, agravando ainda mais o afastamento de muitos dos cidadãos, especialmente os mais jovens, ou comprometendo os atos eleitorais com atitudes de retaliação, levando à ruptura do sistema tal como o conhecemos. Entendemos também ser necessário fortalecer a relação entre o eleito e o eleitor, pelo que apelamos aos senhores deputados que usem de voz ativa para vincular as suas posições e contribuir proativamente, certos de que tudo farão pela celeridade deste processo e que ele se concretize em tempo útil das autárquicas de 2021.
Muito obrigada. Solicito que depois possa deixar essa intervenção para nós anexarmos à audiência. E quem usa agora da palavra?
Boa tarde.
Faça favor.
Paula Cepa. Para não correr o risco de nos repetirmos e dizer-vos aquilo que todos vocês já conhecem de todas as reuniões que temos tido ao longo destes últimos anos, vou somente, ou constato que existe um vazio na lei em Portugal no que consiste na criação de freguesias e da organização territorial. E neste momento Portugal não tem, está à deriva no que diz respeito a este assunto. E não me parece que possamos estar à espera de um parecer ou da ANAFRE para que se possa ser colmatado um vazio que existe na lei. Por isso, independentemente de haver pareceres de um ou de outro órgão, cabe ao país, ao Governo, a esta Casa, pôr ordem naquilo que se diz ser o território de Portugal. Parece-nos que, neste momento, a chave de todo este processo está a ser posto na ANAFRE. Portugal não pode ser refém da ANAFRE. A organização do território tem que ser vista pelos nossos representantes e que pode resultar na criação de novas freguesias, e com a criação de novas freguesias podemos chegar a freguesias que foram anteriormente extintas. Não nos parece que Portugal... em Portugal seja credível, ou que Portugal seja um país credível, não tendo legislação no que diz respeito então à sua organização. Solicitamos então que sejam contabilizadas todas as moções que entraram na Assembleia da República a solicitar a desagregação das freguesias desde 2013 e o impacto que a agregação trouxe para os seus territórios. Solicitamos também que haja um acelerar do calendário, de forma a que nas próximas autárquicas possamos ter as novas freguesias já em pleno para este ato eleitoral. E quando a lei for aprovada, seja acompanhada já de anexos com formulários onde o processo possa ser mais célere e não imponha obstáculos para que tudo seja possível e que não haja atropelos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Dona Paula Cepa. Portanto, quem é a terceira pessoa? Portanto, Sr. Luís Peixoto.
Bem, boa tarde a todos. Eu ando aqui desde 2013, ou antes um pouquinho, mas foi em 2013 que toda esta luta começou, e na altura ficámos logo admirados com, primeiro, a dimensão que tomou a manifestação naquele maio. No entanto, naquele mesmo dia à noite, a comunicação social não passou uma imagem daquela manif. Portanto, nós percebemos claramente que o país estava todo virado do avesso, ou seja, havia milhares de pessoas que estavam contra aquilo que estava a passar, mas havia meia dúzia delas que estavam a controlar o que se passava no país. E na realidade, passado todo este tempo, nós continuamos desgostosos com quem tem que decidir determinadas questões relacionadas neste momento com as freguesias. Todos os propósitos da altura foram por terra abaixo. Portanto, não eram as freguesias que gastavam dinheiro, não se conseguiu economia de escala, conseguiram-se foi uniões contra a natura. E agora, neste momento, nestes 7 anos que entretanto passaram, nós percebemos, nós, eu e todos aqueles que familiarizam comigo diariamente nas ruas, percebemos que, na verdade, nos estão a enganar e nos andam constantemente a enganar, ou com promessas eleitorais, ano após ano, ou eleições após eleições, e está chegado o limite, está chegado o limite em que, na realidade, por um lado, vocês deputados, vocês governantes, têm mais que conhecimento consolidado daquilo que valeu ou não valeu a pena nestas agregações de freguesia. E claro, o pêndulo está para o lado do que não valeu a pena, está claro. Claro que houve freguesias, poucas, que entretanto entenderam que se deviam continuar unidas, se calhar vão continuar unidas, mas a grande maioria delas quer-se desunir por estas uniões contra naturas, por esta falta de proximidade que os presidentes de junta conseguem disfarçar, porque não esquecer que nós fomos alvo de vários inquéritos, inquéritos direcionados para que tivessem um determinado fim, uma determinada finalidade, para vocês decidirem de uma determinada maneira que não é aquela que interessa às populações. Portanto, na realidade, nós esforçámos, e eu sou um presidente de junta, sou um autarca, e esforçámos para, na altura da resposta a esses inquéritos, darmos a entender, primeiro, que o nosso trabalho está a ser bem feito, mas, por outro lado, estamos a ser esforçados e demasiadamente esforçados para chegar às populações onde devíamos chegar. Portanto, na realidade, o que pedimos é celeridade neste processo. Não temos gostado de ouvir, na realidade, que a nossa associação principal que nos representa aqui, a ANAF, e da qual eu sou membro distrital, na realidade tem as costas largas. Portanto, é uma associação que neste momento está, digamos, a pôr a jeito. Porque sempre que a gente ouve esse tipo de comissões, ouve esse tipo de comentários, seja nos corredores ou fora dos corredores, é sempre a ANAF que tem as costas largas. Aliás, isto vem na sequência das costas largas do Presidente de Junta, na realidade, nós temos as costas largas para tudo e para todos. Portanto, na realidade, o que se pede e que os Presidentes de Junta pedem, em grande maioria, é que seja dada, de alguma forma, o poder de decisão às Assembleias de Freguesia e por conseguinte, às autoridades locais, para decidirem do seu futuro. E o seu futuro, na realidade, grande parte delas querem se separar.
Muito obrigada, Sr. Luís Peixoto. Passávamos agora a palavra aos grupos parlamentares. Neste momento estão dois grupos parlamentares, Partido Socialista e Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, está noutra reunião a fazer uma intervenção, mas sinalizou que quer vir aqui. E, nesse sentido, o que eu vos quero dizer é que, se a Sra. Deputada chegar no entretanto, mesmo que nós estejamos já parecendo que estamos nas intervenções finais, eu dar-lhe-ei a palavra na mesma. E passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista. Faz favor. Tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os elementos da plataforma, cumprimentar os meus colegas aqui presentes, dizer que, na realidade, conheço muito bem esta plataforma e os problemas que elas, na realidade, aqui trazem e vão representando, até porque esta plataforma teve a sua origem no meu distrito, no distrito de Braga, e também sei que este grupo que está aqui é apenas um grupo representativo de um grande número de representantes das freguesias que normalmente se juntam e reúnem no sentido de contribuírem também para que a nova lei que sairá irá de encontro aos anseios das populações que eles representam. Reconheço por isso o empenho da plataforma e que acreditamos que estão a representar da melhor forma os interesses dos vossos fregueses, das vossas populações. No entanto, o caminho faz-se caminhando e neste momento sabem que a iniciativa, por isso estando em análise, também tem que ser feita de uma forma a ouvir como estamos a ouvir a plataforma, e sem dúvida nenhuma que a organização que vos representa é a ANAFRE, e o facto de estarmos a aguardar o parecer da ANAFRE tem que ser considerado, e por isso também não podemos colocar de lado essa questão, porque é legítimo e porque, assim como também é legítimo ouvir a vossa plataforma, e por isso é que estamos aqui a fazer isso. Estamos atentos e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista muito empenhado em que, na realidade, as questões que aqui levantaram e que registamos sejam contempladas da melhor forma, e é isso que, sem grandes promessas, porque não estamos aqui também para prometer nada, estamos aqui para colaborar e ajudar a resolver os problemas das populações que conhecemos também, como vocês, e eu, no meu caso, sabem que também fui Presidente Junta, estive cá cá na manifestação também em 2013, por isso acompanho com toda a força as vossas preocupações. Estaremos cá para dentro do possível, ir de encontro aos vossos anseios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Cancela de Moura, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigado. Também uma saudação especial à plataforma. E queria, se depois puderem ter a oportunidade de ter a vossa opinião sobre três questões que me parecem pertinentes. Mas já agora, um ponto prévio, dizer, não há diploma, não há iniciativa, e a Sra. Deputada Palmira Maciel estava a referir que está em análise, e nós nem sequer temos dado entrada ou não deu entrada nenhum diploma do Governo sobre esta matéria. Nós aguardamos naturalmente. Havia uma promessa da Sra. Ministra de poder apresentá-lo até o primeiro trimestre de 2020, até o início de março. Como sabem, depois também aconteceu o estado de emergência e tudo o mais que naturalmente são as circunstâncias que temos. E a Sra. Ministra reforçou na última audição, há cerca de uma semana atrás, a intenção de apresentar esse diploma que, como digo, ainda me deu entrada na Assembleia da República. Esta é a primeira questão. E, portanto, três questões que eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Primeiro, sobre a iniciativa, porque vocês conhecem o diploma, ou o texto de diploma, melhor do que nós próprios, que somos, pelo menos a competência da Assembleia da República, mas o texto final do diploma, não tendo chegado cá, foi colocado à consideração, até em termos públicos, mas é disso que nós conhecemos. E, portanto, há uma iniciativa que cabe um terço das Assembleias de Freguesia, saber qual é a vossa opinião sobre essa matéria, porque há muitas Assembleias de Freguesia que, se não quiserem, não há iniciativa, porque não há um terço de membros de uma Assembleia de Freguesia que possam iniciar essa iniciativa. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas gostava, naturalmente, de vos ouvir sobre isso. Depois, sobre os requisitos de criação ou de reversão. O diploma fala nos requisitos de criação de freguesia, estavam a falar exatamente, falta uma lei-quadro, essa lei-quadro necessariamente vai ser aprovada agora. Flexibilizaram os requisitos, como por exemplo o número de funcionários, que passou de 2 para 1 no quadro, o problema do edifício sede, e depois um conjunto de requisitos que têm que ser naturalmente cumpridos nos 2/3. Saber qual é a vossa opinião, porque há um artigo específico, presumo que seja o 23, que refere que a reversão terá mais ou menos de ser conforme os requisitos da criação. Eu também tenho uma opinião sobre isso, mas gostava de ouvir a vossa relativamente à reversão das freguesias, porque efetivamente quando se falar numa reversão é diferente de uma criação de freguesias. Não faz grande sentido penalizar uma freguesia que originariamente já existia daquela maneira e, portanto, a terceira questão e a última que vos queria colocar é a questão das competências. O Governo criou uma lei de transferência de competências para as freguesias. Essa lei teria que ter obrigatoriedade a entrar em 1 de janeiro de 2021. Isto é uma forma de valorizar também as freguesias. E aquilo que tem acontecido é que não vai haver transferência nenhuma. As câmaras vão concentrar em si todas as competências que caberiam às freguesias. Penalização para as câmaras, zero. Incumprimento da lei, não há penalização. Também gostava de saber a vossa opinião sobre isso, porque isto também será uma forma de valorizar as freguesias nesta organização administrativa e territorial de que falaram há bocadinho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, ainda não chegou a Sra. Deputada Paula Santos. Pedi ao favor se lhe faziam chegar uma mensagenzinha para ver se ela tem possibilidade de vir. E antes, e até aproveitando, também gostaria de me pronunciar sobre esta matéria que nos reúne hoje aqui. Isto é um assunto que não é novo. 2013 a 2020 já decorrem 7 anos para 8, e na realidade a senhora Paula Cepa dizia que deveríamos quantificar o número de moções que têm chegado à Assembleia da República, manifestando posição sobre este assunto da agregação, e eu diria que se fizéssemos isso, não tenho dúvida nenhuma, teríamos um número bastante elevado de posições. Agora, também quero dizer uma coisa, os pensamentos sobre esta legislação têm evoluído de alguma forma, se calhar ainda bem que não se tomaram medidas radicais logo a seguir, porque poderiam ter incorrido noutro tipo de prejuízos, E neste momento, portanto, diria que as situações estão maturadas. E aquelas que hoje se verifica que não correspondem aos interesses da população, e é sempre isso que devemos ter em primeiro lugar, essas já são dados adquiridos. Portanto, não é nada que se esteja a inventar em cima da hora. Porque decorrido este tempo, algumas situações de dificuldade foram-se esbatendo, todos reconhecemos que há agregações muito bem sucedidas, mas, por outro lado, também sabemos e reconhecemos que há situações em que as coisas não acontecem dessa maneira. Este processo é um processo que tem tido diversas apreciações por parte do Governo e por parte dos diversos partidos políticos e aguardamos, como já aqui foi referido, que chegue até nós aquilo que for a decisão do Governo no sentido de ser apreciada por este órgão. Este órgão irá debruçar-se sobre a lei que o Governo vier a produzir e a partir do momento em que ela seja aprovada na Assembleia, cria-se a possibilidade de que as juntas de freguesia se movimentem no sentido de tomar decisões em relação ao seu futuro no que diz respeito à organização. Porque já me têm abordado no sentido de nós não queremos estar agregados a esta, mas queremos agregar-nos a outra. Porque faz mais sentido, porque é mais próximo, porque temos interesses comuns, por isto tudo. Portanto, isto não é, efetivamente, uma matéria com uma solução. Nós usámos muito uma expressão em relação ao momento anterior e dizer que isto foi feito a régua e esquadro. Ora, o inverso, a correção não pode ser feita a régua e esquadro. Tem que ser tida em conta, desde logo, a opinião das populações, a opinião de quem as dirige e os interesses das populações também, em primeiro lugar. Nesse sentido, e repetindo, aguardamos que chegue até nós o diploma que consagre isso para o podermos discutir e o podermos votar e depois poder-se iniciar um processo de análise daquilo que forem as solicitações vindas dos órgãos autárquicos. E aqui dizer também que todos os partidos têm assento no Parlamento pretendem que essas alterações se possam fazer a tempo das eleições autárquicas de 2021. É, efetivamente, um objetivo que esperamos que se possa concretizar e que, certamente, com o agrado de muita gente, mas, eventualmente, não com um pleno agrado, porque isso também significava que nós tínhamos uma capacidade que não corresponde à verdade dos factos, mas, pelo menos, com satisfação para muitos casos, que hoje são casos que funcionam menos bem. Não podemos, no entanto, deixar de notar que há casos que funcionam muitíssimo bem e que foram casos de sucesso e tudo mais. Eu fiz agora aqui este compasso.
Para mim, pode perfeitamente. Eu é que vou ter que sair porque estou na Comissão Parlamentar de Inquérito às 5, Sr. Presidente. É só isso. Só isso.
Isto também só porque nós não estávamos a contar responder às questões do Dr. Cancela Moro. Pronto, eu vou responder no que diz respeito aos requisitos. Realmente aquilo que saiu na comunicação social, não é? Porque há um anteprojeto que ninguém conhece, mas todos conhecem, não é? Pronto, sejamos aqui honestos. O que está lá patente são uma série de requisitos em que alguns são completamente difíceis de cumprir e até em termos de gestão de território e de recursos não é possível nenhuma freguesia, ou não é, o nosso território português não é capaz de ter em cada freguesia um centro de saúde, não é? Não vamos estar, então se a minha freguesia está com um centro de saúde em cada uma das freguesias vizinhas, eu não vou ter um centro de saúde, por isso não poderá ser um requisito obrigatório, não é? Teremos que rentabilizar todas essas questões, assim como um serviço de apoio a idosos. Eu não vou abrir um centro de dia só para que a minha freguesia seja freguesia quando tenho uma rede eficaz à sua volta. Há uma situação que não está contemplada neste anteprojeto e que estava no anterior, que tem a ver com a primeira infância, ou que tem a ver com a infância. De repente fez-se uma volta face, deixou de haver crianças e passaram a haver idosos, não é? Ou seja, no anterior tinha que haver uma escola, um infantário, uma creche, e agora passou a ter que haver, deixou de ter que haver o apoio à infância e haver apoio a idosos. Vamos lá ver uma coisa, nós somos todos iguais, ou temos que ter apoio para todas as situações e todas as idades, não é? Pronto, isto são numa primeira fase aquilo que nós vemos. Eu acho que nós achamos que desde que a freguesia estivesse capacitada com a rede eficaz que a rodeia, poderá ser a freguesia, não terá que ter obrigatoriamente lá implantado aqueles serviços.
Um momento, não fala ainda. Pensava que falava, mas já não fala agora. Nem sei se continuam a ter aquele tempo todo agora. Acabou de chegar a senhora deputada Paula Santos. Nós estávamos aqui a esticar a audição para que a senhora deputada pudesse chegar. Como disse, a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Faz favor, tem a palavra, 3 minutos.
Bom, peço imensa desculpa, agradeço. Está vários trabalhos a correr ao mesmo tempo, não conseguimos estar em todos, vamos fazendo este exercício. Queria vos cumprimentar, saudar, nós já tivemos a oportunidade de abordar e discutir estas questões relativamente às freguesias. Da parte do PCP, têm conhecimento daquilo que é a nossa proposta e aquilo que nós defendemos. Consideramos que todas as freguesias que foram extintas contra a vontade das populações devem ser repostas. Não estamos a falar de nenhuma reposição, se podemos utilizar a expressão que entendermos, a régua e esquadro, ou de uma forma sem critério. Não, é preciso respeitar a vontade das populações em primeiro lugar, e é isso que nós queremos com a nossa proposta e com a nossa iniciativa. É nesse sentido que pretendemos intervir. Respeitando também aquilo que são a identidade e aquilo que é o sentimento das diversas populações, que eu creio que tem que ser muito valorizado e não pode ser desconsiderado relativamente a esta matéria. Temos conhecimento também que, aliás, a Ministra já aqui também referiu na Assembleia da República, que está a trabalhar numa proposta de lei relativamente às freguesias. Daquilo que nós conhecemos, continua a existir um conjunto de critérios que são restritivos e que impedem que muitas daquelas freguesias que foram extintas e que a população defende que sejam repostas, possam ser repostas. Nós consideramos, de facto, uma coisa é... Não estamos disponíveis para discutir, como é óbvio, porque toda a legislação relativamente aos critérios para a criação de freguesias foi revogada quando foi pelo governo do PSD e do CDS. Estamos disponíveis para discutir critérios. Agora, estamos aqui a tratar de uma questão que é diferente, não é? Um processo que foi contra a vontade das populações, que hoje, passado todos estes anos, continua a ser muito sentido em diversas localidades, e aquilo que fazia sentido na nossa opinião, era de facto respeitar e ter em consideração essa opinião por parte das populações. É neste sentido que temos vindo a intervir e esta consideramos que é a solução mais adequada neste momento, de certa forma para repor e para sanar uma injustiça uma imposição que podemos autoritária, em que não teve em conta e nem respeitou pronúncias de órgãos eleitos, não respeitou aquela que era a opinião das populações, e por isso entendemos que este deve ser o caminho neste momento, de facto, ter esse aspecto como principal. Não nos cansamos de repetir isto, porque consideramos de facto que é o elemento central. Respeitar a vontade das populações, e onde a vontade seja de reposição das freguesias, esse deve ser, neste momento, a situação, deve ser um aspecto que devemos ter em consideração. E entendemos também, estamos em julho, há previsão de eleições para o próximo ano, setembro, outubro, consideramos que devem ser criadas as condições para que esta alteração se pudesse concretizar com o próximo ano eleitoral, de forma, naturalmente, evitar qualquer tipo, ou seja, queremos que as questões decorram com toda a tranquilidade, e aproximando-se este ato eleitoral seria um momento adequado para dar concretização a essa vontade das populações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Voltamos então às intervenções para terminarmos, e nesse caso diria que nós temos uma reunião agendada para as 5 horas. Podem gerir este tempo até esse momento. Quem é que usa da palavra agora?
Então, para responder ao deputado Cancelo de Moura, visto o senhor...
Pode ser, não tem que ser só para responder, pode ser para fazer outras considerações que não tenham feito na intervenção inicial.
Do diploma das competências, e o que grande parte dos municípios não estão a cumprir. E grande parte dos municípios não estão a cumprir porque eles têm a faca e o queijo na mão. As freguesias vão mendigando acordos de execução. Eu já nem digo mendigar os acordos de execução, digo, na verdade, vão apanhando as migalhas que lhes dão para os acordos de execução. E as câmaras sentem-se confortáveis nessa particularidade. Como o diploma, na verdade, não penaliza as câmaras pelo facto de não estarem a cumprir, eu próprio tenho um exemplo claro. Eu fiz os meus cálculos em abril do ano passado, apresentei-os à Câmara Municipal, havia procedimentos que a Câmara Municipal deveria ter cumprido, já passou um ano e meio e ainda não sei o que é que se passou. Portanto, e neste momento continuo. Portanto, as câmaras, enquanto nos puderem ter de mãos atadas, não vão respeitar esse diploma, porque o diploma, na verdade, isso permite, é uma pescadinha de rabo na boca, vá negociando, entretanto o diploma também o diz. Nós podemos recorrer a uma chamada comissão de apoio, um elemento da ANAF, um elemento da Associação Nacional de Municípios, mais ali alguém para tarear esta questão. Isto tudo será tareado se os Presidentes da Câmara não receberem nesse sentido, é que nem os recebem nesse sentido. Portanto, isso foi mais um diploma para que nada acontecesse. Portanto, mas uma coisa é certa, as juntas de freguesia, grande parte delas, têm dinâmica suficiente para aguentar com parte das competências que lá estão, porque na verdade elas já estão a fazer parte desse trabalho que está a ser pago, mas estão a fazer um outro trabalho que não está a ser pago e também está incluído nessas competências. Portanto, nós estamos ansiosos por isso, sobretudo por uma questão, que é esta. A partir do momento em que isso for assinado, sabemos de antemão que há ali, digamos, um valor base que depois nos vem diretamente do Estado, e nós já não temos que andar a mendigar junto às câmaras municipais. Isso é que é o fundamental. E depois, claro, há as alterações anuais, que de acordo com a inflação ou o que seja, mas já há ali um patamar. E neste momento, enquanto não passarmos para esse patamar, as freguesias continuam a ser o parente pobre das autarquias locais, não tenho dúvida. Não?
Muito bem.
Terei aqui umas notas só para também ajudar, para dar alguns contributos aqui à discussão. E fazendo minhas as palavras aqui dos colegas que compõem, dos companheiros, amigos e camaradas que compõem a plataforma, deixem-me só dizer uma coisa que parece-me que é muito importante. E apesar de todo o descontentamento, que gerou muito descontentamento, não houve uma avaliação séria do processo. Portanto, falar se há uniões de freguesia com sucesso ou sem sucesso, parece-me a mim que é algo abusivo, porque nenhuma foi medida como devia ser medida. Mais ainda, sabemos que nenhum dos objetivos da reforma foi concretizado. Portanto, falar de sucesso ou insucesso, parece-me que é um bocado abusivo. E também acho que esta Casa tem responsabilidade nisto, porque nunca se fez uma avaliação séria, partindo do princípio daquilo que foi prometido, daquilo que foi dito, e que não foi sequer tido em atenção o que as pessoas defendeu e as autarquias, falar-se se correu bem, correu mal. Para mim, correu tudo mal. Depois, critérios. Estamos a colocar as coisas ao contrário. Todos nós, e eu já ouvi da boca de todos os que estão aqui presentes na sala, dizem que o poder local democrático, as autarquias, contribuíram para uma obra imensa neste tempo de democracia e para a melhoria de vida das populações. Então, tiramos as freguesias às pessoas. É ao contrário. Se achamos que um território tem que ser estruturado, tem que ter equipamentos, vamos pular a freguesia, não tirá-la. A freguesia acompanhada de outros serviços. E isso é que sim, é um plano para o desenvolvimento do país. E depois, que é outra coisa que me parece que deve ser discutida aqui, é que estamos na presença de partidos políticos que prometeram. Não prometeram, vamos lá ver se dá este ano, não, prometeram, está escrito no programa eleitoral. E isto parece-me a mim que é o princípio da relação com a população que deve ser cumprido, porque se não o cumprimos, mais uma vez estaremos a enganar as pessoas e a defraudar as pessoas e a fazer desacreditar as pessoas e a fazer crescer populismos e extremismos. O que está em causa não é se a freguesia é grande ou pequena, e sim quem presta o melhor serviço e quem cumpre os objetivos que devem nortear a obra do poder local. Isto responde à questão das transferências de competências. Nós não devemos passar transferências de competências por passar ou porque vai ter mais aquela ou outra. Temos que as passar para quem presta o melhor serviço dentro de uma coisa que é Portugal. Portanto, nós temos que garantir que todos os municípios tenham um tratamento, pelo menos, digno, não digo igual, e semelhante. Portanto, faz todo o sentido ter mais freguesias. E faz todo o sentido perguntar às pessoas se querem ter aquela ou não. Agora, dizer que é um sucesso, não é um sucesso, não me parece que tenhamos base suficiente por isso. Portanto, e eu, não é segredo para ninguém, acompanho tudo o que a deputada Paula disse, e penso que era o mais que justo o caminho. Não, e quero dizer isto aqui, não acredito, e já são tantos anos, dizia a deputada há bocado que eram muitos anos, eram 7 anos, mas são 7 anos de descontentamento. Basta andar pelo país para ouvir as pessoas. Não é ouvir os autarcas, é ouvir as pessoas. E não acredito, sinceramente, que se esteja a fazer tudo para que se possa dar a possibilidade da reversão dos tais erros que falam, para mim são todos, até ao tempo das próximas eleições. Também não acredito, e vou já terminar, que se consiga fazer um processo limpo e correto, passando competências, ao mesmo tempo que não se tenha a casa arrumada. Primeiro devia-se ter feito a restituição de freguesias ou o mapa administrativo. Depois sim, falávamos das competências. E disse...
Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de poder intervir aqui nesta comissão. É sempre um privilégio poder estar na Casa da Democracia e, no fundo, dizer que trago, já muito foi dito aqui, não me vou repetir, que trago no coração a angústia, o anseio da minha aldeia, da minha freguesia, Canelas, Peso da Régua, da União de Freguesias de Poiares e Canelas. E queria transmitir isto aqui aos senhores deputados, que é com angústia que estas pessoas vivem desde 2013, a agregação que foi feita, que nunca foi com a vontade deles. Portanto, isto sintetiza um bocadinho a vontade de muitas pessoas por este país fora. E o que eu gostava de vos deixar aqui um desabafo. As freguesias foram sempre um parente pobre do sistema político português, se me permitirem a expressão. Mas sempre estiveram à altura de alavancar o país quando foi preciso. E o facto é que, nesta questão agora próxima, que está a acontecer nos dias de hoje do Covid, há muitas iniciativas por este país fora que, mais uma vez, as freguesias estiveram na linha da frente e deram um contributo muito importante para que milhares de pessoas pudessem ter pelo menos uns dias mais melhores. Portanto, se não for por outros motivos que já aqui foram elencados, pelo menos por este, acho que devemos ter essa digamos que este bónus para pensar melhor no assunto. Eu deixava-vos também um desabafo. Há dias, na minha aldeia, falava com dois jovens de 74 anos, o seu Celestino e o seu Santos, em que me falavam: ó, Presidente, pá, como é que é a nossa freguesia? Eu não queria morrer sem que isto voltasse a ser como era. Pá, você veja lá se consegue fazer alguma coisa. Portanto, isto diz muito daquilo que é o anseio e daquilo que é a vontade das pessoas. E eu gostava, para sintetizar e para acabar, eu gostava de dizer, de poder voltar à minha aldeia, à minha freguesia, e poder dizer àquelas pessoas: meus amigos, tenham calma, que os nossos deputados, os nossos governantes, o nosso governo está a olhar para a situação, e até às próximas eleições nós vamos ter com certeza a nossa freguesia de volta. Portanto, e peço-vos, senhores deputados, que este é o anseio de milhares de pessoas por este país fora, e que sem dúvida muita gente iria ficar contente se de uma vez por todas resolvêssemos este problema. Portanto, era isto que queria deixar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Segue-se. Senhor Cardoso, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é um prazer voltar a esta casa e praticamente está tudo dito, só dando uma nota que é dizendo que quer os problemas, quer as dificuldades, são conhecidas de todos. A maior parte já foi autarca, uma grande parte ainda é autarca, outra parte acompanha os autarcas, portanto é uma matéria que as senhoras e os seus deputados conhecem perfeitamente e, portanto, não precisam de mais provas de que esta matéria é muito importante para o bem-estar das populações. E o bem-estar das populações passa pelo seu território, pela coesão do seu território e pelo desenvolvimento do mesmo. E isso, naturalmente, pode ser melhorado se houver correções de casos que foram muito mal resolvidos e, portanto, está nas mãos das senhoras e dos deputados que este processo possa ser construído e concluído antes das próximas autárquicas. Era este o apelo que eu fazia e, portanto, mais uma vez obrigado pela oportunidade que me deram e desejar as melhores felicidades ao vosso trabalho, sem esquecer esta preocupação de que este assunto deve ser resolvido antes das autárquicas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então agora a palavra ao Sr. Filipe Gonçalves para encerrar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Ainda em jeito de resposta às questões que nos foram interpeladas pelo deputado Cancela de Moura, deixamos ficar um dossiê à Sra. Ministra que tem um pouco do nosso percurso, mas também uma pronúncia que fizemos, porque efetivamente tivemos a oportunidade de ter conhecimento da proposta que foi apresentada pelo Governo em abril de 2020, e naquilo que nos questionou em relação à formalização da proposta ou à apresentação da proposta, o que nós dizemos nessa apreciação que fizemos é que devem ser criados ou salvaguardados mecanismos disponíveis à população para que possam suscitar o desencadear do processo nos casos onde o órgão representativo não acolha esta vontade das populações e que a população em si tenha um instrumento capaz de suscitar o desencadeamento deste processo. Mas também tocou num aspecto muito importante desta reforma, quando coloca a questão de se isto é uma lei para criar ou isto é uma lei para desagregar. E nós entendemos, enquanto plataforma, e pela experiência que temos e daquilo que ouvimos dos movimentos que representamos, e defendemos que poderá eventualmente o diploma ser o mesmo, mas que ela deve contemplar duas vertentes distintas: as freguesias agregadas em 2013 e um processo de criação de novas freguesias. As freguesias de 2013 foram submetidas a um processo legislativo que as obrigou a agregar. Assim também devem ter agora uma oportunidade, uma janela de oportunidade e um critério de excepcionalidade que lhes permita a sua desagregação, dado que reúnam alguns critérios enquanto capazes de prestar um serviço à população e que lá está sempre com base naquilo que é a vontade da população. Muitos destes movimentos lutam desde 2013 pela reposição das suas freguesias e, como disse no início na minha intervenção, preocupa-me efetivamente o aproximar de um ato eleitoral autárquico, porque sabemos que é nestas alturas que as questões vêm mais à flor da pele, Muitas são as solicitações de algumas iniciativas mais acutilantes por parte da plataforma. Temos procurado dissuadir esse tipo de iniciativas, procurando levar sempre isto por uma via de consenso, de conversação. Certos que neste momento e com a calendarização a ficar de tal maneira apertada, ficamos sem argumentos para nos justificar e será muito mais difícil travar estas intenções destes movimentos quando de uma campanha eleitoral se tratar, e no caso em especial as autárquicas de 2021. Uma vez mais agradecemos a disponibilidade em nos receberem. Em nome desta plataforma, um bem-aja a todos.
Muito obrigada, Sr. Filipe Gonçalves. Na sua pessoa e da Dona Paula Sepa, cumprimento todos os que aqui vieram, representação da Plataforma Nacional Recuperar Freguesias, certa de que nos voltaremos a encontrar, a mais que não seja no âmbito da apreciação do diploma, quando o diploma aqui chegar, e que teremos todo o interesse em ouvir a vossa opinião sobre o mesmo. E agora agradeço mais uma vez em nome de todos e desejo boa viagem, boa regresso a casa. Muito bem.